Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para abordar nesse instante o coronavírus, ou exatamente uma pessoa que foi atingida pelo coronavírus, que está em convalescença, mas passou maus bocados. E essa pessoa é uma pessoa muito querida, uma pessoa de muita responsabilidade, muito conhecida no Rio Grande do Sul, amigo antigo, e que vai servir de exemplo para a gente, ele está concordando com isso, de como é passar por esse problema, como enfrentar esse problema, como se portar e o que dizer para todos nós do Notícias Agrícolas. Eu falo nesse instante com o superintendente do Senar do Rio Grande do Sul, o meu amigo Eduardo Condorelli. Eduardo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. É um privilégio poder estar falando contigo agora, graças a Deus, em condições plenas para a gente poder conversar.
Pouquinho magro, Eduardo.
4 quilos para quem pesa 80, meu amigo.
Mas lá em Bagé você vai se recuperar com aquela carne maravilhosa. Muito
Ah,
bem,
não vejo
Eduardo.
a
Então,
hora de chegar
assim,
lá. Não faz ideia.
a gente agradece muito a sua disposição em abrir esse problema para a gente, um problema pessoal, para servir de exemplo e para que as pessoas tenham uma consciência maior sobre esse vírus, sobre essa epidemia. Só para os amigos saberem, o Eduardo então é de Bagé, do sul do Rio Grande do Sul, foi diretor da Farsul, o sistema Senar pertence, está debaixo da Farsul, né, do guarda-chuva da Farsul, e hoje ele dirige o Senar em todo o Rio Grande do Sul, que é o Serviço de Aprendizagem Rural, importante entidade de apoio ao agronegócio. Semana retrasada, porém, o Eduardo foi vitimado pela Covid-19. Nos conte, Eduardo, como foi isso, e parece que tem mais pessoas atingidas ali dentro do sistema Farsul.
Bom, em primeiro lugar, comecei com sintomas de tosse, uma coisa, tosse seca, normal. No dia 23, essa tosse evoluiu para uma febre baixa, 37,8, 38, e isso segunda-feira, 23. E na quinta-feira, dia 26, essa tosse atingiu 39 graus e meio, e aí eu persistiu e eu e minha esposa resolvemos ir ao hospital ver o que estava acontecendo. Chegamos lá, de imediato a médica estava numa lona, uma barraca que o hospital montou na rua até para receber as pessoas, fazer uma triagem, já não me deixou sair, me passou para emergência, e aí raio-x, tomografia, febre alta, e já resolveram internar direto, com sintomas clássicos, digamos assim, na tomografia lá, segundo eles, de Covid-19, e aí coleta exame, aquela coisa toda. O exame do laboratório aqui levou 48 horas, quase 3 dias para ficar pronto. E aí, no domingo, confirmado que era Covid-19 mesmo. Mas aí, até então, tratamento já de quem tem Covid, né? Já com isolamento, um quarto sozinho, trancado. Cada enfermeira que entra para falar contigo é um astronauta que chega no teu quarto. Ninguém toca em nada. Tudo que entra lá dentro fica lá, não sai. É uma situação bastante estranha. E aí, nesses primeiros 3 dias, muita dor, muita febre, administração de antibióticos, medicamentos, situação muito ruim mesmo, sabe? O quadro se agravou de quinta até sábado, até domingo de manhã, estava feio ainda. E aí, depois de domingo à noite para frente, a coisa começou a melhorar, até que, graças a Deus, a febre cessou no domingo de noite. E depois só um ou dois ou três picozinhos de febre fraca e se recuperando do que eles chamam de pneumonia viral, meu amigo. É isso que vira para alguns de nós todos.
Duas perguntas. Era muita febre, muita dor? Qual era a condição de respiração?
A febre, como te disse, disparou na quinta-feira e praticamente, desculpa a tosse, essa vai seguir por uns dias, já me disseram. A febre disparou na segunda-feira, no, desculpe, na quinta-feira à tarde, e aí, muita dipirona, tentando controlar dentro do hospital, o pessoal foi levando até que domingo, aí sim, domingo à noite, ela começou a cessar. De domingo até terça-feira, um ou dois picozinhos de febre fraca, né, febrezinha fraca, também controlada por dipirona, e foi embora. Muita dor no peito, no sábado e no domingo, muita dor no peito. A sensação que você tinha que tinha alguma coisa cravada no teu peito, saindo pelas costas, não há posição que você sente que fique boa. Quadro de pneumonia séria mesmo, E impressionante a velocidade com que as coisas mudam, né? De repente você está com uma febrezinha em casa, daqui a pouco vira 39,5 e daqui a pouco te dá calafrio e tu tá tremendo na cama do hospital e tu não sabe o que fazer. Uma situação muito estranha, muito ruim mesmo, muito desagradável, viu? Não desejo para ninguém, pode ter certeza nenhuma disso.
Eu preciso perguntar, né? Você ficou, teve medo de morrer, Eduardo?
Olha, vou te dizer que de sábado para domingo, medo não. Medo não me deu essa sensação de medo, mas te digo com certeza que me deu a sensação de arrependimento das coisas que eu, quando eu cheguei a duvidar que daria certo, mesmo de sábado para domingo, me deu a sensação de arrependimento das coisas que eu deixei de fazer com a minha família e com os meus amigos.
Nossa. Ux. Muito bem.
Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo.
Mas eu fico emocionado, porque isso é um exemplo de que a gente tem que valorizar a vida, né, Edu?
É verdade, meu irmão. Tu sabe que não. Eu talvez fosse um dos últimos a poder ter algum problema com isso, né? Não fumo, não bebo, tenho 47 anos, não sou tão de idade assim. E teoricamente, imaginava que isso poderia acontecer com todo mundo, menos comigo. Aconteceu. E o que preocupa, e aí te digo pela estrutura que tinha em torno de mim lá, é que digamos que 0,5% de nós todos tenhamos esse problema. Só meio. Onde é que nós vamos colocar 1 milhão de brasileiros ao mesmo tempo? Essa é a grande dificuldade de imaginar. A estrutura que tinha no meu entorno era algo realmente impressionante, não só de recursos materiais, mas como de recursos humanos, né? As equipes médicas de enfermagem de altíssima qualidade do hospital em que eu estava. Eu imagino que isso não tenha disponível para todo mundo. Então, acho que realmente a gente tem que se preocupar. E óbvio que a gente tem que colocar a economia para funcionar, a gente não pode ficar parado, não há dúvida nenhuma disso, mas a gente tem que estrategiar rapidamente como é que nós vamos fazer esse retorno de todos nós de maneira segura.
Nós vamos falar sobre isso já já e vamos falar também de um dos motivos fundamentais da sua recuperação, que foi o uso da cloroquina, né? Foram vários medicamentos, entre eles a cloroquina. Vamos falar isso já já para que mais pessoas entrem no nosso, na nossa audiência e recebam, né, as suas informações, o seu exemplo de vida. Vamos voltar. Quando você contraiu a febre, começou. Você tinha essa tossinha que você está tendo agora, já no começo. Você tinha informação do problema chegando ao Brasil, porque na China estava explodindo. Nós mesmos do Notícias Agrícolas estávamos informando direto da Xinhua, e você já disse que você não esperava ser atingido. Como é que foi isso? Eu retorno novamente à pergunta de mais pessoas do seu entorno que foram atingidas.
Nós, por óbvio, por não ser grupo de risco, eu obviamente, entre aspas, devo ter me arriscado mais que os demais, né, por conta normal, né, a gente não imagina, como te disse, o que vai acontecer com a gente. Não tenho ideia nenhuma, João Batista, onde possa ter adquirido, ter sido contaminado pelo vírus, não tenho realmente nenhuma ideia. E imagino que outras pessoas. Eu tenho um colega, por exemplo, que trabalha comigo no Senar o tempo todo. Foi a última pessoa que eu vi antes de começar a ter febre. E essa pessoa está completamente assintomática até hoje, não teve nada. Nenhuma febre, nenhuma gripe, nenhum espirro, nada. E nós temos colegas que estão, nesse momento, inclusive no hospital, se tratando também por conta de sintomas como o meu de pneumonia viral. Então, te digo que isso é uma loteria de sintomas, viu? Tem gente, acho que a grande maioria não vai ter nada. Um bom pedaço vai dar dois espirros, alguns vão tossir 3 vezes, mas alguns vão pegar pneumonia. E aí o risco, como disse anteriormente, é que todos resolvam pegar pneumonia ao mesmo tempo, não.
Só quero informar, Eduardo, peço desculpa, porque a nossa conexão aqui de onde eu falo está meio ruim, né? Mas o Pedro, nosso editor, sempre dá um jeito aí, ele é mágico. E vamos continuar com a nossa conversa. Então, assim, só para elucidar o começo do problema, você não suspeita, ninguém, as autoridades de saúde não conseguem suspeitar que a origem tenha sido alguém de dentro do Senar. Pode ter sido fora, pode ser que você tenha pego lá do supermercado. Você vai saber de onde, não, Eduardo?
A única viagem que eu fiz foi no dia 11 de março, a Curitiba. Saí daqui de Porto Alegre, fui a Curitiba no domingo, dia 8, e voltei no dia 11. mas estiveram comigo outras pessoas também do nosso meio aqui, e nenhuma dessas pessoas teve nada. Então eu te digo que é uma grande loteria mesmo, sabe? Por mais que você se cuide, eu vinha cuidando, lavando mãos, usando álcool gel, fazendo tudo que era, obviamente, dentro da normalidade possível, e mesmo assim aconteceu.
Então você tomava já os cuidados, você lavava as mãos como era a recomendação, você já estava atento, você e sua família, imagino.
Sim, nós estávamos fazendo o que são as recomendações, vamos dizer, básicas, né? Não andava de máscara, não fazia essas coisas, mas álcool gel e lavar as mãos sistematicamente. Evitar contato, sem abraço, sem cumprimentar ninguém com um toque ou com contato, nada disso, tudo normal.
E o primeiro sintoma foi uma febrezinha ou foi a tosse?
A tosse. Primeiro foi a tosse seca, pequenininha, curtinha, parecida com essa que eu estou ainda agora. Já me disseram que é o primeiro a chegar e o último aí. Depois
A
a febre
tosse.
baixa e depois a febre alta.
Muito bem. É, evidentemente, né, Eduardo, que eu imagino que lá no sistema Farsul, dentro do Senar, o pessoal está todo cheio de cuidados porque teve mais pessoas atingidas. Como é que está a situação em Porto Alegre?
Nós lá no sistema, inclusive, nós estamos com as atividades internas todas suspensas. Nós não estamos nem operando absolutamente nada de forma presencial, 100% das operações estão sendo virtuais. Tá? Porto Alegre vive uma situação de apreensão, me parece, essa é a sensação que eu tenho, de muita preocupação com a situação, mas ainda não se pode dizer que tenha uma situação de caos ou de histeria, de jeito nenhum. A coisa por aqui, apesar da capital nesse momento já ter mais de 250 casos, me parece ser ainda de absoluto controle por parte das autoridades e que pese a capital do estado tem tido um controle bastante forte, não só do governo do estado, quanto da prefeitura em relação à circulação de pessoas, principalmente as pessoas do grupo de risco.
Você vê que estranho, né? Curitiba, que é por onde você foi, parece que não tem caso nenhum, né? A gente não consegue entender. E olha que Curitiba é uma cidade muito mais fria, né, que Porto Alegre. Tem mais umidade, pelo menos, sei lá. É tão fria, para a gente as duas são frias, mas enfim, lá não tem tantos casos assim. Muito que bem. Agora, então, agora vamos ao assunto que é o mais recorrente, está todo mundo conversando hoje, é sobre o uso da cloroquina. Você nos disse antecipadamente que você tomou um coquetel de vários componentes, entre eles a cloroquina, Eduardo.
Exatamente. O meu tratamento, pelo menos diz o meu prontuário, foi o que eu fui devidamente informado lá, era azitromicina, a hidroxicloroquina e um outro antibiótico, que inclusive parece foi substituído no meio do caminho. Portanto, mais de um medicamento compôs o tratamento, né? Me parece que esse mix, esse coquetel, é o que traz a solução. Se você me perguntar dentro da minha zootecnia se eu atribuo à cloroquina o melhor resultado do meu tratamento, eu vou te dizer que não sei te dizer. Porque, teoricamente, se usou pelo menos três princípios ativos no mesmo tratamento, né? Agora, ela estava lá. Era uma das que estava no tratamento, sim, junto com a azitromicina e junto com outro antibiótico, como disse, que foi, inclusive, substituído no meio do caminho. A dúvida é se ela realmente faz parte ou não. Só um médico para te dizer mesmo. Como eu te disse em uma outra oportunidade, esse tipo de medicamento é uma confusão tão grande. É um mix de coisas em doses, horas, momentos. E há tanta falta de informação ainda para o caso específico do COVID, que só em hospital mesmo para imaginar como é que se usa isso, de que maneira vai usar isso e como é que pode ser. Não há menor. Eu não imagino uma pessoa chegando na farmácia pensando em comprar um remédio desse tipo, porque, olha, pode ser um tiro no pé de um tamanho enorme.
É importante a gente esclarecer isso. Muita gente vai se assustar com a gente, mas nós temos que repassar e rebater e bater, bater, bater nessa informação. A cloroquina, ela é usada e já está sendo usada em vários hospitais como tratamento. Tratamento. A minha imagem está travada, mas ela volta. A gente tem certeza disso. Então, assim, a cloroquina é usada no tratamento e não na prevenção. Segundo a informação, essa que o Eduardo está dizendo, e ela vai ser ministrada conforme a condição do paciente, analisada e decidida pelo médico. Terceira informação importante, ela sozinha, mas principalmente nesse mix de azitromicina e mais outros componentes, ela é uma pancada no estômago das pessoas. Imagina o que seu fígado está reclamando, não, Eduardo?
Sim, o que atrasou inclusive a minha alta por um dia a mais eram indicadores no meu hemograma, no exame de sangue, com relação ao fígado que mostravam dados ainda alterados, provavelmente, eu não sei te dizer, mas provavelmente por conta da medicação, né? Ou seja, ainda há, inclusive eu tenho que voltar para fazer exame de sangue de novo ainda, para avaliar se está tudo ok mesmo, porque há indicadores de que essa cloroquina, não sei se da maneira com que ela é usada ou por conta do tipo de doença que acaba dando por conta do coronavírus, seja o que for, ela tem lá um certo desdobramento no organismo da gente que não é assim o mais desejado possível.
Ou seja, né, quem está nos ouvindo, por favor, repassem, né, sejam porta-vozes dessa informação que os pesquisadores médicos nos transmitem. Não é como preventivo, não adianta, é só se prejudicar. É o médico que decide. Agora nós temos mesmo aqui agora entrar, né, no suporte do combate a essa doença, que é o que você disse, né? Você foi bem atendido num hospital que já estava preparado e para uma médica especialista. Será que todos terão essa sorte, esse dom divino? Você pode dizer o nome do hospital e do médico, Eduardo?
Eu estive no Hospital Moinhos de Vento, aos cuidados da doutora Tainá Belli, que é infectologista especialista na matéria, um hospital que, inclusive, segundo eu consegui apurar lá internamente, desde o início do mês de janeiro deste ano, vem se preparando para essa questão do coronavírus, porque tinha a compreensão de que esse momento chegaria para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, no nosso caso aqui em particular. É te dizer, João Batista, que a todo momento ficou muito claro para mim lá que esse tratamento médico a qual a gente se refere, a própria cloroquina, azitromicina e tudo mais, sempre me venderam lá a ideia de que tudo isso seriam apenas obstáculos que se colocariam no caminho do vírus, tentando segurar ele, enquanto o meu organismo é que dava um jeito de criar anticorpos para matar a doença como um todo. Portanto, como tu disseste, né, essa medicação só serve para quem já está doente dentro de um hospital. Não há outra opção de uso, não há outra maneira de imaginar, porque quem vai resolver o problema mesmo é o corpo da pessoa.
E quando você chegou no hospital, você chegou a ser conduzido para a CTI? E quando você chegou no hospital, segunda pergunta, você já tinha informação da cloroquina? Você pediu que esse remédio chegasse, fosse ministrado em você? Ou alguém te informou? Ou você ficou sabendo depois?
Não, na verdade eu não cheguei aí à CTI. Chegaram a me avisar que talvez eu pudesse ir por conta de um melhor monitoramento, não era nem tanto um quadro de necessidade de ser entubado ou respirador artificial, seria muito mais para um monitoramento melhor da minha situação, já que tinha piorado entre a quinta noite e o sábado à noite. Mas não cheguei aí à CTI, como tu perguntaste. E com relação à cloroquina, eu acho que em função do estado em que eu cheguei lá no hospital, minha condição da tomografia e da própria raio-x e da tomografia que fizeram, já ficou evidenciado um quadro que exigia a administração desse, num nível tal de gravidade, que eu não sabia te dizer qual é, que já exigia a administração desse tipo de medicamento. Eu só fui, teoricamente, óbvio, um monte de documento que você assina na hora ali, certamente deve ter, entre eles, uma autorização minha para poder utilizar o medicamento, mas certamente acho que o meu quadro já inspirava essa exigência.
E ao final de tudo, né, graças a Deus estamos aqui, né, vamos trabalhar muito tempo juntos, tomara a Deus, mas você perdeu 4 quilos e o que o médico recomenda agora para você em casa?
Bom, eu vim para casa sexta-feira passada, né, hoje já é terça, e mandaram isolamento até o dia 9 ainda para garantir a minha recuperação da capacidade respiratória, algumas coisas que você faz ainda dá uma cansadinha, vamos dizer assim, mais do que o normal, tirar um pouco mais dessa tosse e efetivamente poder ter certeza de que a minha, que eles chamam de carga viral, está absolutamente zerada, que no meu organismo não há nenhum tipo de quantidade nenhuma de vírus ainda na minha corrente sanguínea, no meu organismo. Então, o objetivo agora é fazer esse isolamento para poder voltar ao convívio em sociedade, dentro daí sim do isolamento social normal que todos nós estamos fazendo.
Então, pois é, agora a última questão é perguntar para quem foi vítima, né, quem passou pela guerra, qual é o entendimento que você tem da questão da necessidade do isolamento social completo, né, o chamado horizontal, ou do vertical, uma vez que também você trabalha com a produção e já disse no início da nossa conversa que a produção precisa voltar. Se você tivesse que decidir, como seria a condição das pessoas? Isolamento total ou parcial, esse vertical aí?
Olha, eu acho que antes dessa decisão, João Batista, passa uma preocupação que é nós termos um teste sorológico geral, no máximo possível, de pessoas que vão voltar e retornar às suas atividades normais e verificar quem, por acaso, já não teve contato, né? Porque nós temos muitas pessoas que não vão ter sintomas nenhum, ou aqueles dos dois espirros ou três tosses, que já vão ter anticorpos, já vão estar preparados e me parece capazes de voltar. Então, a gente deveria ter uma testagem um pouco maior da nossa população. Pelo menos o que me foi dito é que exame de coronavírus só se faz em quem está dentro do hospital. Bom, imagine as milhares ou milhões de pessoas que estão fora do hospital, tendo sintomas leves ou sintomas, ou não sintomas, né, ou assintomáticos. Então, acho que a gente precisaria ter esse exame, esse teste. E acho, sim, que a gente não vai aguentar muito mais tempo sem voltar a trabalhar, né? Nós não vamos, a sociedade não vai aguentar muito mais tempo sem isso. Então, portanto, a gente deveria, desde já, começar a estruturar uma forma de trazer o pessoal de volta para o trabalho, devagar, deixando os grupos de risco para trás, verificando quem já não está com anticorpos, ou seja, fazer um trabalho para que a gente possa retomar essas atividades, porque acho que a gente não vai conseguir muito mais tempo ficar isolado completamente. Defendo um isolamento, sairmos desse isolamento, geral e restrito, e começarmos a pensar no isolamento para os grupos de risco. Lembrando que, à medida que nós fomos levando gente para a rua, a gente tem que ir dosando a nossa capacidade de receber gente no hospital também.
Nós temos essa discussão aí no Rio do Sul, inclusive está mais avançada, que as pessoas estão se perguntando por que que as pequenas cidades têm que também ficar em isolamento total, ser uma condições de prevenção, de combate ao coronavírus, né? É você adquirir anticorpos através disso que é uma maravilha, que é o sol que eu tenho aqui na minha propriedade aqui à vontade, né? Então, 15 minutos de banho de sol dá um ganho de vitamina D no seu corpo, que auxilia. Então, eu acho que nós temos que usar o bom senso. Não sei se eu devo forçar essa colocação perante você, mas eu queria te ouvir. Acho que é o bom senso, né, Eduardo?
É isso aí, é começar realmente a pensar com bom senso, mas sabendo que nessa loteria de sintomas, eu acho que a gente não tem outra escapatória, é realmente uma situação muito complicada essa que nós estamos, uma encruzilhada muito difícil. Nós estamos decidindo entre como disse um amigo meu, né? Eu sei que pode ser que apenas 1 milionésimo% da população venha a falecer. Só não admito que seja nenhum parente meu ou eu, diz o meu amigo. Entendeu? Então, a gente está decidindo sobre a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, também a gente está decidindo sobre o futuro das pessoas, né? Então, é muito, muito difícil essa conversa mesmo, mas acho que a gente não escapa de, infelizmente, ir voltando, sabendo, com certeza, que alguns dos que estiverem voltando vão terminar, se Deus quiser, no hospital e depois em casa, né? Mas a gente tem que estar preparado para receber esse pessoal no hospital.
Nossa, Eduardo Condorelli, a gente fica pensando, hein? Você põe a gente para pensar, porque puxa vida, hein?
Não, é fácil.
Eduardo, você sabe que médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Você sabia que você tem aí no Rio do Sul, o Senar promove, né? Produtores de mel de altíssima qualidade. Então, tome mel com própolis, meu amigo. Tira essa tocinha e vamos para Bagé comer um costelão gaúcho, meu garoto.
Tá certo, meu irmão. Muito
Tá
obrigado.
bom. Obrigado a você, viu, Eduardo, pela
Abração, João
paciência, pelo
Batista.
carinho,
Tudo é bom
pela
contigo.
coragem de contar a sua particularidade aí para todos nós, para servir de exemplo. Muito obrigado, volto
Tranquilo.
sempre.
À disposição. Valeu, um abraço.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, a gente pede muitas desculpas a todos que estão tentando nos assistir, né, com uma conexão terrível que nós estamos tendo hoje, não sei exatamente por quê, mas acho que, claro, né, é evidente que todo mundo está usando a internet, então, sem nenhuma, né, negócio de 5G lá para chinês, né, nós somos aqui no campo tentando, né, qualquer coisa. Mas, enfim, acho que a mensagem do Eduardo Condorelli ficou clara para vocês aí. É uma loteria, ninguém sabe como, né? Ele disse que tomou todas as providências, mas não conseguiu. Se saiu bem. Cloroquina não é prevenção, é tratamento. E vamos tentar, né, tomar sol, né, sair também do isolamento total, que aí é uma outra epidemia da miséria que a gente não pode admitir e aceitar. Vamos voltar com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Já já, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Fique com o Notícias Agrícolas e vamos em frente.